Declaro aberta a 67ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eu faço um apelo a todos, a sala vai estar lotada, até porque a gente possa ouvir todos os nossos convidados, que se puderem ficar em silêncio, ajudaria muito o encaminhamento aqui. E, por isso, eu vou fazer a leitura, em seguida vamos formatar a mesa e vamos iniciar o debate. Esta sessão legislativa ordinária pertence à 55ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento 81 de 2015, desta comissão, de minha autoria, para debater o tema O Direito do Trabalhador nas redes de lanchonetes McDonald's. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentário, perguntas, podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania. Link www.senado.leg.br/e-cidadania. E do Alô Senado, através do número 0800-6122-11. A nossa audiência pública, ela será transmitida pela internet para todo o país e pelos canais alternativos também, pela TV Senado, Agência Senado e Rádio Senado. Como são uma série de comissões, pode mudar o canal, mas depois também vai ser reproduzido ao vivo para todo o país pela TV Senado. E será transmitida, informa aqui em tempo ainda a assessoria, em português e inglês. Já que nós temos aqui, Moacir, me ajuda, em torno de 15 países. 20 países estão presentes nesse debate sobre o mundo do trabalho. Eu vou fazer uma pequena introdução só para situar aqueles que estão acompanhando a nossa audiência pública pelo sistema de comunicação aqui do Senado. Enfim, sejam todos bem-vindos ao país. Em nome do Senado Federal e dessa comissão, eu cumprimento principalmente os representantes dos 20 países que aqui estão chegando, até porque alguns estão ainda se identificando lá na portaria e vocês vão entender que isso é natural que aconteça. São cerca de 200 pessoas que vão participar desse debate nessa comissão e com assessoria em outras salas com telão. Enfim, hoje temos a honra de ter conosco representantes dos sindicatos e grupos de trabalhadores e lutadores de 20 países que vêm à Comissão de Direitos Humanos. Eu queria dar uma salva de palmas, principalmente os representantes desses 20 países. Sejam bem-vindos ao nosso querido país, Brasil, que os acolhe aqui com muito carinho. Essa denúncia, essa audiência, ela surgiu a partir de uma série de denúncias que me chegaram a essa comissão numa provocação feita num primeiro momento, e claro, depois se somaram todos os sindicalistas que estão aqui presentes pela contrato por intermédio do Moacir. Está certo, Moacir? Mas é uma luta unitária, né? Eu sempre digo que não tem luta de um homem só, tem luta de um coletivo pensando no bem do conjunto da população. São denúncias de trabalhadores em todo o mundo e que, nesse momento, como eu fiz aqui em outra situação, pessoal, então ninguém pense que o meu papel é que é de total transparência. Para mim, pode ser McDonald's, pode ser outro qualquer tipo de indústria que chegar aqui, indústria, comércio, banco, não importa o quê, onde estejam em jogo os interesses dos trabalhadores. E, como eu digo sempre, direitos humanos não têm fronteira. É uma luta universal. Eu já tive aqui um debate sobre os trabalhadores em greve no Canadá. E mediei essa greve no Canadá, Foram duas sessões aqui dentro dessa sala. E, no fim, chegamos no entendimento e a greve lá no Canadá chegou ao bom termo que envolvia a Vale do Rio Doce aqui no Brasil. Então, vieram diretores da Vale do Rio Doce, vieram diretores dessa empresa no Canadá e vieram sindicalistas do Brasil e do Canadá. E fizemos um debate de alto nível, como eu tenho certeza que esse também será, e, no final, vamos ver os encaminhamentos que faremos na busca de soluções. Mas, enfim, essa situação tem preocupado autoridades em todo o planeta, em especial no Brasil, onde o tema já, inclusive, é fruto de inúmeras ações judiciais. Estamos vendo o crescimento dessa luta e acompanhando já há alguns anos, quando trabalhadores da McDonald's começaram a trazer a esta comissão e, por via, naturalmente, os sindicatos, uma série de denúncias quanto a salário e condições de trabalho. Iniciou-se em Nova York a luta pelos 15 dólares a hora de trabalho. De lá, a campanha se espalhou por 200 cidades dos Estados Unidos e 40 países. Para nós, acompanhar esse debate faz parte da nossa história. Não é da minha história, da nossa história, das nossas vidas. A maioria que estão nessa sala vieram do que eu chamo do mundo sindical. Uns falam a família sindical. Eu estou senador, eu estou no parlamento há 30 anos, 4 mandatos de federal e o segundo de senador. Mas nunca esqueço as minhas origens, de onde vim e por que eu estou aqui. Então, eu sempre tenho lado. Ter lado é uma coisa, ser imparcial é outra coisa. Então, nós temos que ter aqui o entendimento que eu vou presidir esse debate como presidente da Comissão dos Direitos Humanos. E todo mundo sabe meu compromisso, todos que estão aqui sabem, com todas as centrais e confederações. Primeiro, eu quero registrar que a nossa luta é em defesa da democracia e a garantia dos direitos de todos, sejam trabalhadores, sejam empregadores. Já faleceu há mais de um século, um grande revolucionário no Rio Grande que dizia o seguinte: dentro da lei tudo, fora da lei nada. Se a lei não corresponde à expectativa, seria muito pior ainda sem ela. Por isso que eu sou daqueles que não aceitam, já tentaram aplicar no Brasil, que deveria valer o negociado sobre o legislado. Vocês lembram desse debate, e que, enfim, foi um confronto muito duro aqui dentro, mas conseguimos derrubar e prevaleceu que a negociação é acima da lei, e não abaixo da lei. Então, dentro da lei tudo, fora da lei nada. Além da lei, para beneficiar as partes envolvidas, tudo bem, desde que não fira, no caso do Brasil, nem a CLT e nem a Constituição. Bom, eu acompanho naturalmente o crescimento dos trabalhadores e as suas organizações no Brasil e no mundo. Eu mesmo, pela minha experiência, e aqui eu não vou entrar em detalhes, como está no documento, no Sindicato de Canoas, e depois fui presidente da Central Estadual do Rio Grande do Sul, que unia todas as centrais, só tinha uma central, e eu presidi. Depois houve o desmembramento, e nós criamos uma série de centrais sindicais, e eu fui relator aqui no Congresso, já como deputado, do projeto que legalizou as centrais sindicais no Brasil, mediante um grande entendimento entre centrais e confederações, que conseguimos assegurar. Mas, enfim, sem direitos não é legal, é uma frase que me mandaram aqui, e por isso nós estamos aqui nesse momento. Nós vamos ainda, se vocês me permitirem, devido aos nossos compromissos e responsabilidade com esse momento da história, poder fazer um outro registro aqui, que eu considero também de suma importância. Vocês, e é bom que vocês saibam, que há uma crise aqui no Brasil e ninguém nega, uma crise social, política, econômica e, por que não dizer, mesmo ética. Mas a democracia, para nós, está em primeiro lugar. Se em qualquer país do mundo, quando houver uma crise, o caminho for a derrubada dos presidentes e do próprio Congresso, nós estaríamos ferindo de morte a democracia. Então, divergir, discordar, eu mesmo sou da base do governo, mas, de forma pontual, tenho as minhas discordâncias. e nem por isso vou engrossar, pelo contrário. Eu engrossarei sempre o movimento de rua em defesa da democracia. Críticas são válidas, eu respeito muito quem faz oposição. Nós fizemos oposição durante o longo das nossas vidas. Agora, a disputa é no voto. E, no momento adequado, bom, ganhe quem tiver mais apoio junto à população na disputa democrática e pelo voto. E digo isso porque que vou falar do meu Rio Grande do Sul aqui, numa rápida introdução, porque me comprometi com os trabalhadores que estão em greve lá no Estado. E vou situar vocês. No Rio Grande do Sul, nós perdemos as eleições para o adversário. O adversário está passando um momento muito difícil, o Estado está paralisado, quem é gaúcho é que sabe, uma situação de fato de caos em todo o Estado, que estamos com policiais, civis, militares, servidores, trabalhadores, em greve em todo o Estado. O Estado está paralisado. E nem por isso eu vou pedir o impeachment ou a queda do governador. O governador foi eleito pelo voto direto. Se tem uma crise que vem se acumulando de anos e anos, que nesse momento se resolva pelas vias democráticas e não por qualquer tipo de proposta de afastamento do governador. Mas, rapidamente, para situá-los aqui, que me comprometi para eles que estão na rua lá no Rio Grande do Sul, que na abertura, Moacir, eu faria esse registro. Mais de 50 mil servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, presentes em Porto Alegre, numa grande assembleia, decidiram por unanimidade entrar em greve unificada por 3 dias. Portanto, servidores públicos, trabalhadores do Estado da área da segurança, educação, saúde e outros estão paralisados até dia 21, até sexta-feira. Caso o governo volte a atrasar e parcelar o salário dos trabalhadores, nova paralisação acontecerá de 31 de agosto a 3 de setembro. Também ficou definido um grande encontro, um ato público, em frente ao Palácio Piratini, do dia 3 de setembro. Importante destacar que, depois de muitos anos, as entidades sindicais do Rio Grande do Sul se uniram numa unidade total em defesa dos direitos dos trabalhadores da área pública e da área privada, dos aposentados e pensionistas, que estão sendo prejudicados com esta situação que o Rio Grande se encontra. Esperamos que o governo, aí é eu falando, esperamos que o governo e grevistas entrem em acordo o mais rápido possível e que o salário dos trabalhadores não sejam atrasados, sejam pagos em dia. Recebi correspondência da Frente de Defesa das Empresas Públicas do Rio Grande do Sul. A preocupação é com o futuro das empresas públicas do Estado, em especial a CE, a Corsan, o Banrisul e da Fundação Zoobotânica. O governo estadual tem sinalizado, para a tristeza de todos nós, o enxugamento da máquina com a famosa frase privatizações. Nesse sentido, já foram enviados para a Assembleia Legislativa projetos com alteração da aposentadoria dos servidores, extinção da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa Saúde, FEPS, da Fundação Esporte e Lazer Fundegs, da Fundação Zoobotânica, além da criação de uma empresa específica para áreas de cartões de crédito do Banrisul, que é um banco do Estado. Traz empresas, desempenha um papel estratégico no Rio Grande, sendo grande executor de políticas públicas, em especial a população mais carente, os pequenos empresários e agricultores, principalmente a agricultura familiar, demonstram com esse documento, além dos sindicalistas, as suas preocupações. Além disso, servem como fonte de recurso para o próprio Estado. Também são fonte de emprego e renda para mais de 10 mil trabalhadores diretos. Eu termino dizendo onde começa o grande caos do meu Estado. Nós fizemos um empréstimo, ainda no tempo da inflação altíssima, de 10 bilhões de reais. Pagamos, de lá para cá, mais de 22 bi. Estamos devendo mais de 50 bi. Porque os juros escorchantes, uma verdadeira agiotagem da União, e não estou falando desse ou daquele governo, no longo dessas décadas com os Estados no Brasil. Por isso, nós estamos entrando com um projeto de lei aqui no Parlamento que diga que, tudo bem, que atualize a dívida pela inflação, a dívida de Estado, porque é um antifederado, e não trabalhar como um banco que está buscando lucro em cima dos Estados com irmãos. E se isso for feito, entendemos que resolve a questão do nosso Rio Grande. Assim, Moacir, eu encerro essa parte e vamos agora fazer a montagem da nossa mesa. Convido para a mesa aquele que me procurou no primeiro momento, eu sempre aqui destaco esses encaminhamentos para a justiça dos fatos. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, contrato Moacir Roberto Teschke, a quem eu peço já uma salva de palma. Convido de imediato Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, UGT, que também é uma das centrais que está sempre com a gente em todos os embates. Convido José Calixto Ramos, presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores. O Moacir vai falar em nome do Calixto, da Nova Central também. Francisco Calazans Lacerda, presidente do Sintroresp. Francisco Calazans, que esteve comigo toda essa semana aí conversando sobre essa questão. E agora, nessa primeira mesa ainda, Adriana Alvarez, membro do Comitê Organizador Nacional pela Luta, membro do Comitê Organizador Nacional Luta para 15 de Chicago, Estados Unidos da América, de 15 dólares. Faltou aqui na minha relação os dólares, viu? É que ele não sabia se botava o real ou o dólar, não botava nada. Daí eu fico o problema na mão. 15 o quê? Aí um assim me salva aqui. Membro do Comitê Organizador Nacional pela Luta dos 15 dólares de Chicago, é isso? Exato. Estados Unidos da América. E agora o diretor organizador do CIU, Serviço Employment International Union Washington WEA, é mais ou menos isso, né? Scott Rony, seja bem-vindo. Agradeço aqui pela ajuda na pronúncia. Olha, eu não vou de imediato nessa mesa, até por gentileza, botar a falar um convidado internacional. Então, eu pergunto, quem quer fazer a primeira fala e já falar uma saudação a todos os nossos convidados? Eu acho que tem que ficar entre o Ricardo Patá e o Moacir. Quem é o primeiro a falar? Tá bom. Então, o próprio Ricardo Patá, que é o presidente de uma grande central no Brasil, e eu tenho certeza que aqui ele fala não só pela UGT, mas fala para o Movimento Sindical Brasileiro, fazendo a saudação inicial e já expondo o seu ponto de vista sobre o tema em debate. Só para, permita, Patá, ainda, para informar que aqui não é o problema de primeira ou segunda mesa. A segunda mesa será o representante do Parlamento, Parlamento North Nova Zelândia, Partido Trabalhista, Ian Francis Leis Gouveia, é isso? Depois, a membro do Parlamento Europeu, membro do Comitê de Emprego e de Assuntos Sociais, Jutta Steigen. E depois, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviço, e falando pela CUT, Alci Matos Araújo. Depois, procurador do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, MPT, Dr. Leonardo Osório Mendonça. E ainda, Otaciano Neto, trabalhador do McDonald's no Brasil. E, por fim, Maximiliano Garcês, representante da Associação Latino-Americana de Advogados Laboristas. Quero dar um destaque para o Maximiliano, onde é que está ele? Maximiliano, que tem me acompanhado por todo o Brasil. O Brasil são 27 estados, incluindo, claro, o DF, e nós estamos viajando todo o Brasil fazendo o debate sobre a terceirização. Em nome dessa Comissão de Direitos Humanos, eu vou com uma delegação a cada estado, fizemos debate na Assembleia, dizendo não à terceirização da forma que querem, goela abaixo, como diz o outro, colocar aqui no Brasil, trazendo prejuízo para milhões e milhões de trabalhadores. O Brasil tem cerca de 40 milhões de trabalhadores em carteira assinada, chamado seletista, com os direitos reconhecidos. Mas temos 12 milhões e meio que são terceirizados. O que eles querem, a partir do projeto que vem da Câmara, é jogar todo mundo no campo da terceirização, desrespeitando, inclusive, a questão da diferença entre atividade meio e atividade fim, e nós não vamos permitir. O nosso trabalho, dos 14 estados que fizemos, já são 14 cartas contra esse projeto. Nós vamos chegar aos 27 estados, todos contra o projeto e faremos aqui em Brasília, provavelmente em maio, significa que esse projeto não será votado a toque de caixa, um grande encontro nacional, queremos reunir 5 mil dirigentes com uma carta à nação contra a terceirização na atividade fim. Companheiro Patá, já com a palavra aí. Pode falar.